dia 8 de outubro, a Quest divulgou um novo levantamento sobre a popularidade do presidente Lula. 49% desaprovam a gestão e 48% aprovam, um cenário de empate técnico. Situação muito diferente de maio deste ano, quando a desaprovação bateu 57%. E a aprovação ficou em apenas 40%. São vários os fatores que contribuíram para a melhora na popularidade da gestão Lula 3. Um deles é a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês. O texto foi aprovado na Câmara por unanimidade e agora tramita no Senado, onde também deve ser aprovado. Enquanto uma pauta de interesse do governo avança, outra, de autoria da oposição bolsonarista, foi enterrada no Senado. A chamada PEC da blindagem foi rechaçada por todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Nas relações internacionais, o presidente Lula está conseguindo se aproximar de Donald Trump. O chanceler brasileiro Mauro Vieira se encontrou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nesta quinta-feira, para dar início às negociações sobre as tarifas impostas aos produtos brasileiros. No BDF Entrevista de hoje, vamos analisar esse bom momento do governo Lula, os desafios na relação com Congresso e Centrão e as perspectivas para 2026.
Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista, sempre trazendo um tema atual com a visão popular que é marca do Brasil de fato. E hoje a gente vai falar sobre essa melhora na popularidade do governo Lula, como isso vai influenciar o cenário para 2026. E para essa conversa hoje eu recebo o cientista social Cláudio Couto. Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês.
Cláudio, queria começar pela notícia mais quente aí, que foi o encontro do Marco Rubio com o Mauro Vieira. Se essas negociações avançarem, se o governo Lula realmente conseguir reverter ou pelo menos reduzir bastante essas tarifas impostas pelos Estados Unidos, qual deve ser a dimensão do ganho político disso para o Lula, pensando aí principalmente nos setores do empresariado, do agro?
Olha, acho que junto aos setores é um ganho muito significativo, até porque são setores muitas vezes refratários, né, ao presidente Lula, ao seu governo, ao Partido dos Trabalhadores, à esquerda, do modo geral, a gente poderia assim dizer. E claro que se o governo se mostrar efetivo nesse tipo de negociação, ainda mais num contexto em que essas sanções que foram aplicadas ao Brasil, elas vêm de uma ação muito empenhada, muito diligente por parte do bolsonarismo, né, que é aquele segmento que teve o apoio de vários desses que estão no agronegócio, estão no segmento empresarial de um modo geral, evidentemente, por contraste, né, o governo tem um avanço significativo que pode atenuar um pouco essa relação difícil que normalmente vem tendo com esses setores. Aliás, muito mais agora, nesse terceiro mandato, do que foi, por exemplo, nos dois primeiros mandatos do presidente Lula. E acho que, de quebra, há também um ganho do ponto de vista de uma popularidade mais ampla. Porque essa é uma questão que atingiu aos brasileiros de um modo geral, se não de forma direta, pelo menos numa percepção de que havia aí uma violação da soberania brasileira, um ataque injustificado ao país. E claro que se o presidente Lula for capaz de ter essa conquista, ele pode se colocar como um verdadeiro estadista, como aquele que defende não só a soberania nacional, do ponto de vista do discurso, mas que consegue obter resultados. E claro que nesse contexto em que já começou na prática a disputa eleitoral de 2026, esse tipo de trunfo é muito significativo.
E pensando aí já em 2026, né, então se realmente, né, reverter as tarifas, então de um lado a gente vai ter o Lula como a pessoa que foi hábil nessa negociação, que conseguiu abrir um canal de comunicação com alguém que é de um campo político oponente, né, e do outro lado o Eduardo Bolsonaro, que vai sair aí já, né, já se colocou nesse papel como uma pessoa que prejudicou o Brasil, né, a economia brasileira, por um interesse pessoal da família dele, né? Então, a família Bolsonaro já chega muito enfraquecida para 2026.
Sem dúvida nenhuma, né? Até porque não dá para separar o Eduardo do sobrenome, né? E nem em função da motivação que o levou a ir para os Estados Unidos e ter toda essa atuação contra o Brasil, né? Ele foi ali para defender os interesses não só da família no sentido mais estrito, mas a gente poderia dizer assim, do projeto político da família. Né? E o bolsonarismo é, antes de mais nada, um projeto político familiar, um empreendimento político familiar, aí com toda a filharada do Bolsonaro adulta, já em cargos políticos, né, cargos eletivos, todos disputando eleições, até ex-esposa já disputou eleição, atual esposa é cotada, né, para disputar a eleição no ano que vem. Ou seja, o bolsonarismo é um projeto político familiar, antes de mais nada. E o Eduardo Bolsonaro, ao agir como agiu, prejudicou o Brasil em função desse tipo de interesse familiar. Ou seja, nada mais mesquinho, nada mais estreito do que isso. O desgaste é imenso. O desgaste é imenso. Eu creio que isso vai ser uma fatura cobrada do bolsonarismo de modo geral, não só do Eduardo Bolsonaro, que eu diria que hoje é um sujeito que tem até dificuldades para poder voltar ao Brasil, porque se voltar depois de tudo que aprontou lá e cá, pode ser submetido a algum tipo de investigação e julgamento, pode até chegar aqui e ser preso. Então não é uma situação muito confortável essa que ele vive, mas o prejuízo maior mesmo nesse momento é um prejuízo político. E, a depender, claro, do que ainda vier a acontecer nas articulações aí do campo da extrema-direita, é bem provável que a gente tenha ainda um nome da família Bolsonaro na disputa presidencial do ano que vem. É, acho que o Eduardo é muito difícil, mas não descartaria o Flávio Bolsonaro ou até mesmo a Michele, né, nomes que já foram em alguma medida cogitados, a Michele muito mais efetivamente do que o Flávio, mas como o bolsonarismo tem também como uma das suas características a misoginia, ter uma mulher como candidata a presidente, ela que já foi desqualificada pelo próprio Bolsonaro diversas vezes para disputar esse cargo expressamente, então talvez até ter o filho, né, ter o Flávio disputando esse cargo para ter um nome da família na cédula pode ser algo que venha a acontecer. E claro que se isso ocorrer, não me parece que o Flávio seja exatamente uma figura tão competitiva, isso gera um racha no campo da direita, porque acho pouco provável que todos ali vão se alinhar em torno do nome da família Bolsonaro. Pode até acontecer, mas me parece que hoje é pouco provável, inclusive porque outros nomes desse campo da extrema-direita, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, né, todos esses estão se colocando aí como pretensos candidatos. O próprio Tarcísio de Freitas, de São Paulo, mas esse já deu sinais de que não vai bater de frente com a família Bolsonaro. Ou seja, eu não descartaria de modo algum que houvesse aí um nome da família disputando a eleição do ano que vem, causando um racha na extrema-direita.
Esses governadores, eles estavam muito usando a tática, né, de participar dos comícios bolsonaristas, pedindo anistia. A gente sabe que não é por uma real preocupação com as pessoas que estão presas, e sim por interesse, né, de se colocar como candidato que vai ter o Jair Bolsonaro como padrinho político. Isso antes da prisão dele, mas quando ele já estava inelegível, né? Agora, com o Bolsonaro preso, com esse cenário que fica cada vez mais complicado pela extrema-direita, você vê uma possibilidade desses governadores também entrarem numa guerra ali entre si e como, né, escolher, como que a direita vai escolher esse nome nesse contexto do Bolsonaro preso, enfim.
Olha, eu acho que pode haver sim um conflito intestino aí entre esses governadores da extrema-direita, né? Primeiro, porque tem muita gente com pretensões políticas ali. Alguns vão ter dificuldades, eu diria, dentro de seus próprios partidos. Estou pensando aqui especificamente no caso do Ronaldo Caiado, né? Que está no União Brasil. O União Brasil formou essa federação aí com progressistas, né? E por declarações que já foram dadas, por exemplo, pelo presidente progressista, o senador Ciro Nogueira, do Piauí, é pouco provável que o partido tenha, né, ele que é uma parte da federação, no Caiado, um nome preferencial, né? Prefeririam apoiar, provavelmente, o Tarcísio de Freitas. Eu estou dando de barato aqui que o Bolsonaro não será candidato, né? Será que eles se uniriam, por exemplo, em torno de um nome como o do Flávio Bolsonaro? Também não tenho lá essa certeza. É diferente o Jair, né, o pai, que já foi presidente, que, enfim, é a liderança principal desse segmento, e um filho, que está ali como um substituto, né? Na falta de um, vai esse. Eu acho que o quadro muda, né? E como eu já falei, não me parece que Tarcísio disputaria contra o nome Bolsonaro, e aí estaria fora. Mas, ao mesmo tempo, tem o PSD do Kassab, que já mostrou muitas vezes que tem intenção, caso os nomes do Tarcísio, do Bolsonaro, não se confirmem, de colocar o Ratinho Júnior na disputa. E o Zema, enfim, pode até concorrer ao Senado por Minas, por exemplo. Mas já manifestou diversas vezes seu interesse de concorrer na disputa presidencial. Em suma, é possível sim que haja um conflito intestino, que esse pessoal comece a se bater. Não sei se vai ser uma guerra fratricida, vai ser uma grande disputa, mas que há a tendência de haver uma divisão no campo da extrema-direita, e até mesmo da direita não extremada, mas que vem tendo aí um alinhamento com a extrema-direita por conveniência, eu acho que essa divisão ela é praticamente líquida e certa.
E tem umas informações de bastidores que estão sendo noticiadas pela imprensa de que justamente esses partidos de direita que a gente chama de centrão, né, mas que na verdade são partidos aí de direita, uma direita que se alinha muito, né, de acordo com seus interesses momentâneos, que esses partidos não querem a família Bolsonaro envolvida e que esses partidos devem protagonizar a eleição do ano que vem no campo da direita, né? Como aconteceu na eleição municipal, né? Que o PSD foi o partido de mais, que mais conquistou, né, prefeituras de maior visibilidade nessas últimas eleições. Como que você avalia isso?
Olha, eu acho que muita gente aí no campo da direita já percebeu que o bolsonarismo é uma bananeira que já deu cacho. Ou seja, o que se podia extrair dele para os ganhos desses outros segmentos da direita já se extraiu. Daqui para frente é muito mais prejuízo do que ganho. É muito mais o interesse da própria família Bolsonaro com o seu empreendimento político do que da direita de uma maneira geral e até mesmo, diria, de setores da extrema-direita, né, que também tem ali um monte de gente com projeto próprio. A gente viu aqui em São Paulo, na eleição municipal do ano passado, a figura do Pablo Marçal, por exemplo, fazendo essa disputa aí contra, inclusive, a vontade do bolsonarismo. Então, há divisões e tem uma nova geração, e são muitos, dessa extrema-direita, gente bem mais jovem. O Nicolas Ferreira, claro, é a figura mais notável, que chama mais atenção, mas está longe de ser o único, que estão querendo ver a fila andar, né? E aqueles outros, que são os aliados do chamado Centrão, desses partidos da direita tradicional, que se juntaram ao bolsonarismo por conveniência de curto prazo, para eles, o campo aberto para a direita no, na política brasileira já se deu. O Bolsonaro produziu esse resultado. Isso é inegável. Mas interessa muito mais para eles serem fortes aí, do que ter que se curvar a uma família com seus caprichos, seus interesses particulares. Então, eu acho sim que está todo mundo ali um pouco ansioso para se livrar do bolsonarismo e poder ficar com o espólio dele, usufruindo, né, dos ganhos que esse espólio pode trazer.
Bom, e muita água vai rolar, né? A gente tem um ano ainda até a eleição, muita coisa vai acontecer e a gente vai acompanhando isso. Queria voltar então a outro tema que a gente estava falando antes, que é o do tarifaço, que mesmo antes dessa aproximação com o Trump, das ligações de telefone, desse encontro entre os representantes, o Lula já tinha tido uma posição de reafirmar a soberania do Brasil, de não aparentar, nossa, né? Fui derrotado, não. Então a gente vai dar suporte para as empresas, né? Foi mais nesse sentido. Queria que você fizesse uma avaliação da ação, né, do governo Lula frente a essas ameaças do Trump com tarifas.
Olha, eu acho que o governo foi muito prudente nesse caso, né? Em vez de bater de frente com o Trump, a despeito aí de discursos que o presidente Lula fez na defesa da soberania nacional, até críticos ao governo americano e mesmo até o próprio presidente Trump em algumas situações, do ponto de vista das relações mais diretas, o Brasil foi muito cauteloso, ficou esperando um pouco para ver o que viria pela frente e deixou o tempo produzir o seu efeito. E eu acho que o tempo produziu o seu efeito. A tal da química que o presidente Trump falou que houve entre ele e o Lula, e que o Lula depois falou agora, né, nesses dias, que foi uma indústria petroquímica, de tanta química que foi. Eu, quando ouvi isso pela primeira vez, pensei que talvez o que tivesse em negociação fosse questões relacionadas à indústria petroquímica. A gente sabe que tem as terras raras, tem uma série de negociações. Ou seja, ao aguardar, ao mostrar que não ia se curvar aos caprichos do presidente americano e que não colocaria, para além da questão comercial, em que estão as tarifas de forma mais direta, questões de ordem política e judicial na mesa de negociações, porque isso era absolutamente inegociável, o governo brasileiro mostrou que o governo americano tinha que mudar a sua posição, senão simplesmente não ia obter nada, ia ficar aplicando essas sanções. O Brasil, enfim, paciência, ia arcar com elas, mas não ia se curvar à vontade do governo americano. Resultado, forçou o Trump para ir para a mesa de negociações. Muitos analistas têm dito, e eu acho que isso faz sentido, que Trump parece um pouco aquele sujeito que ele gosta de ver quando alguém é fraco ou está fraco, e aí ele vai e ataca. Né? Ele é um animal oportunista. Né? Ele vai na presa que está fragilizada. Quando aquele que ele imagina que pode ser a sua presa se mostra forte, resistente, capaz de enfrentá-lo e que negocia com força com relação a ele e não se intimida, ele muda de postura. Né? A gente acha que está vendo isso agora com o governo brasileiro, o que não quer dizer que a gente não possa ter surpresas, porque Trump é muito volúvel e pode mudar de posição em algum momento, mas a gente vê isso na negociação com o governo brasileiro, na postura dele com a China, na postura dele com a Rússia. Ou seja, quando o outro lado endurece, ele acaba também recuando. E acho que essa tem sido a postura do governo brasileiro, daí os ganhos. Então acho que houve um acerto na estratégia diplomática, também não interromper ao longo desse processo todas as tentativas de ir para a mesa de negociação, de estabelecer um diálogo, mostrando o seguinte: olha, nós aqui não estamos para brigar. Se você quiser brigar, vai brigar sozinho. Pode aplicar sanções que nós não vamos ceder, mas também não vamos brigar. E aí deixou os americanos e o governo Trump, né, no caso, numa situação um pouco estranha para eles. E aí foram obrigados realmente a procurar a mesa de negociações. Então, acho que foi um grande acerto da diplomacia brasileira. E vamos ver agora quais são os próximos capítulos, porque, como eu já falei, tem essa ressalva de que Trump é volúvel, Trump tem ali um certo grau de imprevisibilidade.
E teve aquilo que a gente comentou antes do programa começar, né, de como a extrema-direita, esses representantes da extrema-direita abandonam os seus pelo caminho. Então o Trump já está dando sinais de que vai abandonar o Bolsonaro, né?
É, porque percebeu que dali ele não vai ganhar muita coisa, né? Onde ele tem chances de ganhar é na negociação, é indo para um tipo de acerto, tentar extrair daí alguma coisa. Né? E a gente sabe que ele tem interesses relacionados às big techs, ele tem interesses relacionados às terras raras, que são muito importantes, né, para a indústria americana nessa área de alta tecnologia. Ele tem interesses também em não ter um impacto inflacionário no que se refere ao preço de certos bens alimentários, né, alimentícios, que são exportados pelo Brasil para os Estados Unidos. O caso do café, que até foi diretamente mencionado por ele, é um exemplo. Né? O americano bebe muito café e a maior parte do café americano, né, do café que eles bebem, é um café, na realidade, brasileiro, produzido no Brasil, exportado para lá. E há também cálculos muito interessantes que mostram de que cada dólar de café brasileiro importado pelos Estados Unidos se gera na cadeia toda econômica do café um ganho de 43 dólares, então é um ganho muito grande, e aí não haveria por que rasgar dinheiro. O Trump é um sujeito que gosta muito de dinheiro e, portanto, não teria interesse em fazer isso. Logo, enfim, não tem por que ficar ali se prejudicando por causa dos interesses da família Bolsonaro. Pode até deixar o Marco Rubio, que tem essa postura mais ideológica, contrariado, mas o chefe é o Trump, né? E se ele mandar o Marco Rubio negociar, ele vai ter que negociar.
Agora eu queria falar de um outro elemento que a gente até colocou ali no VT de abertura, que também está ajudando essa popularidade do Lula, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E foi bem surpreendente porque a Câmara aprovou com unanimidade, né? Até parlamentares do PL, o próprio Nicolas Ferreira votou a favor, enfim. Isso se deu por uma habilidade de negociação ali do governo Lula, dos seus interlocutores no Congresso, ou era uma medida que quem votasse contra ia queimar o filme com o povo brasileiro, ou um pouco das duas coisas?
Eu acho que um pouco das duas coisas, ou até muito das duas coisas, né? Quer dizer, o governo realmente se empenhou bem para fazer avançar essa medida, né? Tinha realmente esse receio por parte de vários parlamentares que podiam não querer, sobretudo nessa medida, ter a compensação com a taxação dos mais ricos, que é aí que pega. Eles provavelmente não teriam muito problema em dar isenção para os mais pobres, mas aí quebrando as contas públicas. Mas quando vem a taxação dos mais ricos, eles recuariam. Inclusive o PL chegou a apontar nessa direção, chegou a fazer aquela proposta aí demagógica: não, vamos aumentar para 10, então, também sem qualquer tipo de compensação. Não se trata só, né, de reduzir o imposto de renda pago pelos que ganham menos. Se trata de fazer justiça tributária, o que supõe uma redistribuição do ônus dos impostos, né? E o ônus dos impostos tem que ser pago principalmente pelos que ganham mais. Então o governo conseguiu, acho que aí sim, uma vitória muito grande. Mas há um terceiro elemento que, para além da eventual habilidade do governo ou da natureza da matéria, né, que torna difícil votar contra isso, houve também um elemento de conjuntura. que foi um momento de baixa da Câmara dos Deputados por conta daquele vexame que foi a votação da PEC da bandidagem, né? Que foi chamada também de PEC da blindagem ou PEC da impunidade, né? Naquele consórcio que se montou ali entre a extrema-direita golpista e o Centrão corrupto. Então, naquela aliança entre esses dois lados, se aprovou na Câmara com uma grande votação, é uma emenda constitucional, né? PEC é proposta de emenda constitucional. Uma coisa absolutamente ultrajante, para dizer o mínimo. Né? E aí pegou muito mal, houve uma grande reação da sociedade, houve aquela manifestação nas ruas, houve a própria reação do Senado, que não quis assumir o ônus de levar adiante aquilo, que derrubou por unanimidade a PEC da bandidagem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e aí a Câmara ficou numa situação que precisava ter alguma coisa para compensar o estrago na sua imagem que foi feito. E aí, eu acho que essa conjuntura realmente foi muito propícia a aprovar aquela política. Foi um momento importante. A gente sabe que em política o timing e o momento são coisas muito importantes, né? A velocidade com que você faz certas coisas, mas também a hora em que você faz certas coisas, né? Isso tudo importa bastante. E acho que nisso aí o governo acertou na velocidade e teve também uma certa sorte, uma fortuna do momento. Acho que as duas coisas aconteceram.
Em relação à PEC da blindagem, aconteceu uma coisa muito interessante que a esquerda conseguiu mobilizar o povo para ir às ruas. A gente tem umas imagens aqui dos protestos que aconteceram no país contra essa PEC, né? Vou pedir aqui para rodar para a gente, por favor. E essa PEC, né, lembrando aqui, era uma PEC que a proposta dela era que os membros do Congresso só poderiam ser julgados pelo STF caso a casa de que ele participa, ou o Senado ou a Câmara, aprovassem isso, e essa votação se daria por voto secreto, né? E a esquerda conseguiu mobilizar, né, o povo para ir às ruas. Foi uma vitória também, se não diretamente do governo, até porque teve alguns parlamentares do próprio PT que votaram a favor, mas se não do governo, pelo menos do campo progressista brasileiro, né?
Exatamente. Não, foi evidentemente uma coisa dada de bandeja para a esquerda naquele momento, e acho que se apontou muito bem, apesar desses aí que acabaram votando a favor dessa PEC ultrajante, né? Alegaram ali, não só do PT, do PSB, do PDT também fizeram esse tipo de alegação, né? Tanto que o PSB e o PDT são partidos que liberaram suas bancadas para votar essa coisa. O PT orientou contra, mas teve ali aquele grupo de 12 deputados que votou a favor, mas esses outros dois partidos liberaram, né? Também sob a alegação de que estavam ali fazendo uma negociação para impedir a aprovação de anistia. Acho que foram logrados nessa história, para dizer o mínimo, né? Se não houve má fé nessa votação, de votar uma coisa tão absurda como essa, houve, na verdade, um embuste. Eles foram enganados pelos outros. E não dá para político ser otário, né? Então, me parece que houve aí um problema sério. Mas, apesar disso, foi possível fazer essas mobilizações, foi possível chamar as pessoas às ruas para poder efetivamente mostrar que a sociedade tem capacidade de reação, né? E depois de muito tempo, a esquerda conseguiu efetivamente levar bastante gente à rua. Então acho que isso foi um ganho. Agora veja, por que que a esquerda conseguiu levar bastante gente à rua? Porque conseguiu ter uma situação que apelava, inclusive, para além da esquerda. Porque mesmo aqueles segmentos da sociedade que não são necessariamente de esquerda, mas que se tocaram por conta dessa questão, foram ali sensibilizados para ir para a rua nesse contexto. Então, acho que isso tem um ensinamento, né? E quando você tem algum tipo de agenda, que é uma agenda que consegue ampliar, você tem que aproveitar e colocar essa agenda em curso. E acho que nisso aí é que houve o sucesso dessas manifestações que ocorreram, não só, como está aparecendo aí no vídeo, na cidade de São Paulo, na Frente do MASP, na Avenida Paulista, mas também em várias outras cidades do país em que brasileiros também se mobilizaram.
Mas o governo sofreu recentemente também uma derrota na Câmara, né? Eu vou ler aqui para pegar certinho, porque a Câmara conseguiu derrubar a medida provisória 1303, que garantia ao Tesouro Nacional cerca de 30 bilhões de reais. Era uma medida que entrou no lugar daquela do IOF, né, que já tinha sido derrubada, e aí os deputados deixaram de propósito a medida caducar, né? É uma a ideia, né? Porque sem essa medida, então vai ter aí um rombo no orçamento, né? A ideia dos parlamentares de direita, da extrema direita principalmente, é criar um cenário de caos no orçamento para prejudicar o governo, para prejudicar nas eleições do ano que vem? É esse o estratagema que eles estão usando?
Eu acredito que sim, né? É uma maneira de deixar o governo sem recursos para que o governo não consiga levar adiante certas políticas públicas, que são políticas muito importantes para a sociedade brasileira e, consequentemente, para o governo. Se o governo não as leva à frente, as pessoas ficam insatisfeitas, isso pode ter reflexo na urna, né? Na maneira como as pessoas vão votar. E acho que é por isso que não só a extrema-direita se mobilizou, mas essa direita tradicional do Centrão, que pode ser personificada na figura do Gilberto Kassab, né, presidente do PSD, e que também é secretário do Tarcísio de Freitas de São Paulo, por que esse pessoal se mobilizou? Né? A gente sabe que houve uma mobilização muito ativa do Gilberto Kassab para sabotar a aprovação dessa medida provisória. A gente sabe que houve também uma mobilização muito ativa do Tarcísio de Freitas, que ligou para vários parlamentares para que não fosse isso a voto, para que a medida provisória caísse, como de fato caiu. Ou seja, foi ali um estratagema de sabotagem para poder justamente prejudicar o governo nesse ano, a despeito do efeito negativo que isso tem sobre as contas públicas. Mas isso não teve ali tanto apelo popular, por quê? Porque primeiro se vendeu a ideia de que era uma medida provisória que aumentava imposto, e aí claro que o discurso de não aumentar imposto tem um grande apelo popular. Então, acho que tinha esse fator, né? Mas a gente sabe que aumentava imposto, de novo, um pouco como no caso da isenção do imposto de renda, que tem a compensação sobre os que ganham mais, os mais ricos, ali você ia tributar o quê? Fundos que não pagam, bets. Imagina que absurdo, você não tributar bets, você tributa cigarro, tributa bebida, mas não tributa bet, que eu diria é mais nocivo que bebida e tão nocivo quanto cigarro, é realmente uma coisa absolutamente incompreensível do ponto de vista do bom senso. Mas é compreensível se a gente entende que vários desses parlamentares, o próprio Ciro Nogueira, de quem eu falei aqui antes, é gente que tem fortes vínculos com as BETs, né, e tem as defendido seus interesses ali. Então o governo ia tributar isso, tributar BET, tributar fundos que não pagam imposto nenhum, né, o fundo de crédito agrícola, o fundo de crédito imobiliário, né, por quê? Porque aí as grandes empreiteiras, né, os magnatas do setor imobiliário, mas também ali grandes setores do agronegócio, não queriam ter esse dinheiro barato. Né, e pagariam, veja, um pouquinho de imposto, isso não ia viabilizar os seus negócios, mas era só ter ali alguma compensação, porque é o único tipo de aplicação que não paga imposto nenhum, além, claro, da caderneta de poupança, que tem um rendimento baixíssimo. Então, você tinha ali uma questão de justiça tributária também se realizando, mas se vendeu de outra forma. Não à toa o governo está agora com uma nova estratégia, particularmente por causa das BETs, eu acho muito acertada, de tentar encaminhar uma proposta legislativa que seja voltada especificamente para as BETs. E aí você pode, ao mesmo tempo, regulamentar e colocar a questão da tributação ali, porque aí você tem um discurso para a sociedade, consegue estabelecer um debate com a sociedade que não é poluído pela questão dos impostos. Você está regulamentando BET e grande parte da sociedade brasileira hoje, mesmo que aí escravizada em parte por essas BETs, sabe o quão elas são nocivas, o quanto elas geram famílias que se desagregam, pessoas que se endividam, pessoas que entram em depressão, uma situação de saúde mental, inclusive, muito grave. Então, claro que você ter uma regulamentação mais estrita e cobrar mais imposto de quem faz tão mal à sociedade é alguma coisa que tem, sim, um apelo popular positivo. Então, acho que essa estratégia de dividir a temática e focar nas BETs, se o governo realmente fizer isso como parece que vai fazer, isso é altamente positivo e inteligente do ponto de vista da estratégia política.
A extrema-direita é muito hábil, né, em pegar questões que vão afetar uns pouquíssimas pessoas no topo da pirâmide e vender como se fosse algo que fosse prejudicar toda a população.
Exatamente, né? Exatamente. É um grande truque, né? É um ilusionismo, a gente poderia assim dizer.
Isso também tem um pouco a ver com... É muito difícil, né, entender esses temas de economia, então é fácil manipular. Né? Oh, na verdade, eles querem fazer isso. Né? É muito complicado essa conversa sobre economia.
É como fez lá atrás o Nicolas Ferreira com aquela fake news que ele disseminou amplamente de que o PIX seria taxado. Quando, na realidade, você teria simplesmente um controle sobre a maneira como o dinheiro se movimenta para evitar, por exemplo, lavagem de dinheiro como o crime organizado, o PCC, o Comando Vermelho e outros estão fazendo. Então, na verdade, a ação do Nicolas Ferreira foi favorável ao crime organizado, porque favoreceu esse tipo de lavagem de dinheiro. Mas foi vendida como o quê? Ah, o governo vai botar mais imposto aí, é o taxade, né? Foi o que era mentira, né? E era uma mentira, e veja, quando agora apareceu a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal, que desbaratou ali o esquema de lavagem de dinheiro, inclusive com conexões na Faria Lima, do PCC, aí de novo voltou à baila aquela fake news disseminada pelo Nicolas Ferreira, que produziu tanto prejuízo para o país. Ela ajudou o crime organizado. Isso é extrema-direita.
Pois é. Desde o início do governo Lula, se falava muito que o calcanhar de Aquiles dessa gestão era a comunicação. Ele trocou, né, a pessoa responsável pela comunicação, agora é o Sidônio Palmeira, e é muito visível, assim, pelo menos nas redes sociais do governo, que tem uma mudança, uma utilização de uma linguagem de meme, né, de todo aí um campo simbólico e imagético que fala mais diretamente com os jovens. Que avaliação você faz dessa mudança de comunicação no governo Lula e se ela também tem ajudado aí nessa melhora da popularidade?
Olha, eu acho que houve uma melhora visível, é muito nítido que a comunicação melhorou bastante, né? A gente é um profissional, afinal de contas, cuidando disso agora, e os profissionais geralmente entendem melhor como fazer certas coisas do que quem é amador no assunto. Então, acho que esse é um dado importante que está posto aí. Mesmo o governo tendo enfrentado uma certa maré de más notícias logo no início dessa mudança no comando da comunicação, foi quando surgiu ali o escândalo do INSS, teve a fake news do Pix, da qual a gente acabou de falar. Tudo isso atrapalhou muito o governo naquele momento. Depois veio a maré positiva, né? Inclusive pelos erros que a própria extrema-direita cometeu, como, né, a ação antipatriótica, antinacional do bolsonarismo lá com o Eduardo patrocinando prejuízos ao Brasil dos Estados Unidos para beneficiar sua família. E aí essa maré virou, foi muito positivo. Teve também todo aquele debate, aquela ação em torno da justiça tributária, né? De cobrar imposto da BBB, né, de bets, bancos e bilionários, né, todas aquelas coisas feitas com inteligência artificial que disseminaram, o governo ali teve também um ganho muito importante, né, alavancou, né? Ou seja, o governo passou a enfrentar uma maré positiva, também do ponto de vista não só da maneira como se comunica, mas de certos fatos que foram acontecendo e que produziram essa maré positiva, e claro que tudo isso disseminado com uma estratégia de comunicação bem feita, bem estruturada, o resultado tende a ser bom. E acho que até isso agora está se vendo nesses reflexos, né, positivos na aprovação do presidente e do seu governo, né? E só um último ponto, inclusive, de outra coisa positiva que ocorreu nesse meio tempo, que foi a deflação ali dos alimentos, né, do preço dos alimentos. Então, se as pessoas vão gastar menos para colocar comida na mesa, isso evidentemente também tem um impacto significativo.
Mas você não acha que falta um pouquinho para o governo alardear um pouco mais as conquistas, as coisas boas? Então, o Brasil saiu do mapa da fome. Antes, o Lula tinha prometido, né, que ele ia fazer de tudo para o Brasil sair do mapa da fome até o fim do governo dele. Já saiu agora em 2025, né? É um feito enorme isso. Mas a gente não vê isso muito sendo propagandeado pelo governo, a gente não vê isso muito na mídia também, aí a gente sabe que tem os interesses aí da mídia comercial, mas não falta um pouco para o governo conseguir comunicar melhor as coisas boas, os avanços que tem feito?
Olha, eu acho que falta sim, né? Mas eu acho que isso vem sendo corrigido, né? Essa mudança de rota aí do Sidônio Palmeira, acho que ela já é uma mudança de rota que tem tido como um dos seus aspectos essa tentativa de mostrar mais as coisas que o governo faz. A gente viu até algumas peças publicitárias, né, foram sendo colocadas aí nos meios de comunicação por parte do governo federal para tentar justamente transmitir essa imagem. Então, acho que, na realidade, o que está ocorrendo aí é uma certa correção de rota, né? E mesmo para vender certas coisas, você tem que, de alguma forma, estar tá num momento um pouco melhor. O governo está vivendo esse momento melhor. A gente percebe isso até, né, nos discursos do presidente Lula, né? Que está um pouco mais solto, parece estar tá mais leve. Por quê? Porque percebeu que a maré começou a ficar boa para o seu lado. Então, acho que nisso também, essa maré melhor torna as pessoas mais receptivas a ouvir coisas positivas a respeito do governo, né? Já que o governo está melhorando a sua imagem, tem que aproveitar isso porque é uma coisa que se retroalimenta, né? As pessoas ficam de mais bom humor com respeito ao governo, mais dispostas a prestar atenção no que o governo está produzindo de positivo. Então, acho que o momento pode ser importante para isso e, claro, tem que disseminar esse tipo de informação mesmo.
Você já citou aí a questão das bets, né, que deve virar uma nova proposta do governo. Quais outros assuntos, desde promessas de campanha ou outros assuntos importantes, deveriam ser focados pelo governo aí daqui até a próxima eleição?
Olha, eu acho que esse é o mais importante, né? Talvez no momento, pelo apelo que ele tem, do ponto de vista da percepção popular, da capacidade que as pessoas têm de perceber. Acho que uma série de outras políticas públicas o governo vem fazendo, né? Sobretudo políticas de reconstrução de muita coisa que foi destruída durante os governos Temer e principalmente Bolsonaro, né? Várias políticas sociais que foram desbaratadas, desorganizadas, e o governo conseguiu ali vir e reestruturar. Né? Mas aqui para o ano que vem, acho que é manter, antes de mais nada, a máquina funcionando, o governo funcionando, conseguir fazer certas entregas, né? Mostrar que essas entregas estão sendo feitas, né? E agir com cautela, ou seja, evitar pisar em casca de banana, evitar ter ações que possam dar munição para a oposição bolsonarista ou munição para a oposição da extrema-direita e mesmo dessa direita tradicional, que não se alinha tanto ao governo, né? Evitar dar munição para esse pessoal atacar o governo. Então, o governo tem que agir com cautela, mas explorando sempre de maneira muito positiva tudo aquilo que conseguiu ir realizando ao longo do tempo. Você bem colocou, por exemplo, disseminar, divulgar as suas realizações. Mas não acho que aí nenhuma bala de prata, nada muito específico que o governo possa fazer daqui até o ano que vem que vá mudar o sentido dos ventos. Acho que agora é muito mais manter a rota. Né, continuar fazendo as coisas acontecerem e evitar cometer erros.
E essa direita, né, principalmente a extrema direita, que está se esfacelando, está com o seu principal símbolo preso, existe o risco de que eles tomem atitudes desesperadas aí para desestabilizar o governo, né?
Ah, eles sempre fazem isso, né? De vez em quando algum vai lá e se explode, inclusive. A gente viu isso recentemente. A extrema-direita não goza de muita racionalidade em certos momentos, né? Alguns até são muito espertos ali, mas tem essa tendência a apelar para a ignorância. A própria ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos fazer o que está fazendo com o país, me parece que é um exemplo desse desespero, né? Desse desespero total que leva o indivíduo a uma estratégia que eu denominaria como kamikaze, isso que ele está fazendo, né? Porque pode até causar um dano ao inimigo, mas vai custar muito caro para ele, né? E é complicado fazer esse tipo de coisa, né? A diferença é que os kamikazes lá sacrificavam a si próprios pelo país, né? Ele faz o contrário, ele sacrifica o país pelo interesse próprio. Mas me parece que acaba sendo kamikaze do mesmo jeito, porque também vai sobrar para ele de forma negativa. E outros tantos aí podem ter o mesmo rumo, esse desespero de tentar aprovar a anistia, tem até já o Crivella gravando musiquinha da anistia, coisas desse gênero. Acho que tudo isso é uma tentativa desesperada de tentar virar um jogo que, de repente, ficou muito desfavorável para eles. É, e eu acho que a gente tem que ter muita cautela, porque não se trata de gente que joga de acordo com as regras do jogo, né? Que joga dentro do campo da democracia. A extrema-direita é antidemocrática, ela é traiçoeira, né? Ela mente, ela inventa notícias falsas. Então, tudo isso tem que ser tocado com muito cuidado, porque dali se pode esperar qualquer coisa menos lealdade à democracia.
E esse projeto da anistia deve avançar? O que que deve acontecer com ele?
Olha, eu acho que ele entrou num momento ruim, né? Depois daqueles últimos episódios, da própria revertida que foi a PEC da bandidagem, né? De todos esses problemas que o bolsonarismo causou ao Brasil com as sanções, e de um certo desânimo que, né, se abateu sobre certos setores do Congresso em relação à anistia, que não parece empolgar muita gente para além daquele núcleo da extrema-direita bolsonarista que está dentro do Congresso. É, tanto que até já começaram ali a desidratar a ideia de anistia, de repente virou dosimetria, ou seja, não era anistiar, mas era reduzir as penas, mas até isso hoje me parece que está prejudicado. Até porque, convenhamos, né? Se a anistia é a grande pizza dos golpistas, a dosimetria, do jeito que o Paulinho da Força estava querendo propor, é a pizza brotinho dos golpistas. É, diminuiu o tamanho da pizza, mas nem por isso deixa de ser pizza. Então acho que a gente, enfim, vive um momento que ficou negativo para eles, mas não quer dizer que desapareceu. Mas me parece que hoje a anistia ficou mais distante, ou mesmo essa versão mitigada aí da anistia, da pizza brotinho, mesmo essa ficou um pouco mais distante.
E ficou muito claro também que o objetivo é só safar o Bolsonaro, né? Que não existe ali o.
Ah,
Eles
sim.
falam muito de anistia humanitária aos presos de 8 de janeiro, aí falam da moça do batom, mas eles estão sendo usados, né, de pretexto
É.
para anistiar o Bolsonaro.
É, e a proposta do batom, né? É, a maneira como se faz o discurso em torno dela, já com batom a estátua. Ela foi condenada porque ela estava ali no ato golpista de invasão e depredação da sede dos três poderes. É outra coisa. Ela participou de uma tentativa de golpe de Estado. É esse o motivo. Se ela não tivesse pichado com batom e estivesse ali, a condenação não seria diferente. Então, né, isso é uma falsidade, é uma cortina de fumaça, né, que a extrema-direita tenta fazer para iludir os incautos, iludir os trouxas.
Cláudio, muito obrigada pelo papo, viu?
Eu que agradeço, foi um prazer, estou sempre à disposição e é sempre bom falar dessas coisas, né?
Obrigada, até a próxima.
Valeu, um abraço.
Esse foi o BDF Entrevista. Tem programa novo de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, na TVT e no YouTube do Brasil de Fato. Também dá para ouvir o BDF Entrevista nas plataformas de áudio. E na Rádio Brasil de Fato, em 98,9 FM, só que ali é um pouquinho mais tarde, às 9 da noite. Até a próxima, tchau!